Bom dia! Neste momento, iniciaremos a teleconferência da Indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Taiar, da Indústrias Home SA. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2011. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores no endereço www.home.com. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2011. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora, eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estar conosco mais uma vez, dessa para o anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2011. Já em eventos anteriores, chamamos a atenção dos senhores sobre dois fatos importantes que acreditamos serem importantes no entendimento da modelagem econômico-financeira de nossa empresa. O primeiro fato refere-se à instalação da crise mundial no quarto trimestre de 2008 e subsequentes ações do governo brasileiro com tomada de medidas econômicas anticíclicas, visando à recomposição da economia e do mercado. Essas medidas foram tomadas no decorrer do ano de 2009, provocando o retorno da atividade em 2010 para a Home, em níveis de receita perto daquela obtida em 2008, que foi a maior receita oferida pela companhia até o presente momento. O segundo fato que quero chamar a atenção refere-se ao comportamento do mercado em 2010, onde as medidas econômicas anticíclicas foram paulatinamente abrandadas. Reportamos em nosso último anúncio referente aos resultados do quarto trimestre de 2010 que a entrada de pedidos daquele trimestre em valor um valor comparativamente fraco com os trimestres antecedentes, indicando que o trimestre que agora reportamos seria de desempenho moderado, que podemos comprovar com as informações que estamos divulgando no dia de hoje. Acreditamos que o comportamento atual de nosso mercado demonstra retornar à ciclicidade anual que observávamos anteriormente à crise de 2008, onde o primeiro trimestre dos anos representavam desempenho moderado, com o segundo trimestre representando a maior atividade, sendo seguido bem de perto pelo terceiro trimestre e, novamente, um quarto trimestre de atividade não tão relevante quanto ao segundo e terceiro, mas superior ao primeiro. No momento atual, considerando toda a volatilidade que observamos na economia, com o crescimento da inflação e previsões de diminuição do ritmo do crescimento do PIB, continuamos a acreditar que o guidance fornecido para o ano em outubro de 2010 continua válido e que a amplitude de variação que consideramos na época refletem o momento de volatilidade da economia dos dias de hoje. Agora passo a palavra para o Cassiano para dar continuidade a essa sessão.
Obrigado, Lipaldo. A gente gostaria de começar pela página, pelo slide número 3, os destaques. Acho que o melhor destaque nesse trimestre foi a entrada de pedidos. A entrada de pedidos no primeiro tri ficou em quase 179 milhões. Isso permitiu uma recomposição da carteira de pedidos, então a carteira voltou a crescer para 180 milhões e meio no final do primeiro trimestre de 2011. Como o Livaldo já salientou, a receita operacional líquida caiu esse trimestre 4,4% em relação ao primeiro tri de 2010. A carteira de pedidos no quarto trimestre de 2010 ela estava fraca, já indicava uma receita baixa no primeiro tri de 2011. E eu acho que esses, os outros destaques também são importantes. A fundição voltou a crescer forte, a receita, e principalmente a entrada de pedidos. A gente já recebeu os pedidos, principalmente para o setor de energia eólica, e a gente espera estar entregando isso ao longo de 2011. E claro, que a gente continua entregando também nos próximos anos. A margem bruta ela foi impactada principalmente decorrente da receita operacional ter reduzido, então eu tenho uma menor diluição do custo fixo, o que impacta a margem bruta e, consequentemente, a margem operacional e margem EBITDA. Se a gente olhar o slide número 4, os indicadores macroeconômicos eles continuam a se deteriorar ao longo dos trimestres. O quarto trimestre de 2010 mostra uma formação bruta de capital fixo bastante inferior a 2008 e principalmente aos outros trimestres de 2010, assim como o PIB e o PIB industrial. Então, são indicadores que estão caindo e, consequentemente, o índice de confiança também ele voltou a cair mais forte nesse trimestre e hoje está em 59,7. Indo para o slide número 5, a utilização da capacidade instalada ela está mantendo, ela está num patamar razoavelmente bom. Isso significa que se a gente voltar a ter algum crescimento, as empresas provavelmente vão investir, vão precisar de capacidade. No slide número 6, acho que a gente não teve grandes alterações na distribuição da receita pela unidade de negócio de máquinas e ferramenta. Prestação de serviço continua sendo mais forte, ainda mais forte agora. Esse é aquele nosso cliente que fornece para vários setores, ele tem uma flexibilidade para fornecer para diferentes setores. E os outros setores não teve grandes flutuações entre o primeiro tri e o ano de 2010, e o primeiro tri também ele é um tri com uma receita menor do que os demais trimestres, então também fica um pouco difícil comparar. Se a gente ir agora para o slide número 7, acho que o cenário é o mesmo, embalagem continua sendo o nosso principal setor em máquinas para plástico, e no slide número 8, energia começa a ganhar representatividade, a gente já começa a faturar e a reconhecer receita de principalmente energia eólica e a gente espera que a participação desse segmento ao longo de 2011 venha crescendo nos próximos trimestres. No slide número 9, máquina ferramenta está com uma participação de 61,6% na receita da Home, bem abaixo dos 72% que ela teve no primeiro trimestre de 2010. Como ela é uma unidade de negócio que tem melhor margem bruta e melhor margem operacional, isso também impacta no consolidado, essa menor representatividade de máquina-ferramenta no faturamento. A fundição volta a crescer, ela estava com 10%, 11%, agora já está com 13%, e a máquina para plástico continua sempre por volta dos 25%. Mercado externo, acho que a gente tem algumas notícias boas. O primeiro trimestre de 2011, a gente teve um crescimento bom em relação ao primeiro trimestre de 2010, principalmente na Europa, principalmente nas nossas filiais na Roma Itália e nas filiais dela, foi onde a gente teve o maior crescimento de receita. Ainda é um crescimento, apesar de forte, uma base muito baixa, então ainda tímido. Vamos ver com o passar dos trimestres como que vai se comportar a receita na Europa. A entrada de pedidos no slide número 11, a gente registrou quase 179 milhões, bem acima do primeiro trimestre de 2010, 13,1%, e a fundição, sem dúvida, colaborando bastante para essa entrada de pedidos forte, assim como máquinas ferramenta. Isso é bom, isso recompõe a carteira, e o segundo trimestre eu acho que é onde a gente vai ter um pouco mais de visualização. Acontecem as feiras em maio, são feiras importantes para a Home, e o segundo trimestre é o que vai mostrar se esse primeiro trimestre pode ser uma tendência ou não. No slide número 12, material importado ganhou relevância em relação ao primeiro trimestre de 2010. Claro, a gente está buscando sempre competitividade e a gente está buscando, claro, sempre melhorar os nossos custos, e esse é o principal motivo do material importado, da parte do custo que é sensível ao câmbio. Nesse trimestre ela ter ficado em 45%, ter ficado ganhado representatividade. No slide 13, a gente teve uma deterioração da margem bruta. O principal motivo, como eu falei, foi uma receita menor, eu não diluo os custos fixos. Foi também, eu não falei no início, mas estou aqui relembrando, foi também a redução de preço e aumento de descontos ao longo do ano de 2010, com um dólar forte, o dólar ainda mais forte, isso ainda é uma tendência. E para que a gente mantenha o nosso market share e continue tendo volume e trazendo pedidos para casa, a gente está tendo que ser mais agressivo em preço. Consequência de uma margem bruta menor e também no faturamento menor, a diluição das despesas operacionais não aconteceu do jeito que a gente gostaria, e isso impactou o EBIT e também o EBITDA no próximo slide, no 14, que nesse trimestre o EBITDA ficou em quase 7%. E, claro, o lucro líquido também sofreu por esses motivos. No slide 15, a gente tem o desempenho por unidade de negócio, máquina ferramenta, basicamente as explicações para redução de margem bruta e margem EBITDA são as mesmas explicações que eu já dei para o consolidado, redução de volume e preços. Máquina para plástico, a gente em relação ao primeiro tri teve um volume maior, melhorou um pouquinho a margem bruta, e acho que isso é importante. A gente teve um mix melhor também de produtos. A gente no primeiro tri entregou mais máquinas médias, que tem uma margem boa. Vamos ver como vai continuar para os próximos trimestres. E na fundição, acho que o importante da fundição eu não tenho aqui demonstrado, mas a margem EBITDA melhorou. A margem EBITDA da fundição esse trimestre foi perto de 3%, um pouco mais que 3%. E o principal motivo de a margem bruta não estar ainda no nível do primeiro tri de 2010 não é só o volume, mas é porque a depreciação está muito forte em relação à fundição nova, o que não tinha no primeiro trimestre de 2010. Então, com certeza, em termos de geração de caixa, a fundição vem melhorando e vem apresentando margem EBITDA melhor do que nos trimestres anteriores. A nossa posição financeira é dívida líquida 36,8 milhões. O principal motivo disso foi o incremento de estoques. A gente tem um programa de produção maior este ano do que o ano passado, para as nossas expectativas de crescimento, e decorrente de um faturamento baixo no primeiro tri de 2019, 2011, eu acabei tendo um estoque de produto acabado alto no meu ativo, que fez que consumisse caixa ao longo desse trimestre. O slide 17 ele é meramente informativo, ele só mostra o desempenho da Home nos últimos 2 anos e a Home está um pouco acima do Bovespa. Eu gostaria agora de abrir para as perguntas e respostas e a gente está aqui à disposição.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Cássio Lucim, do Banco Safra.
Bom dia, pessoal. Na verdade, 3 perguntas. Primeiro, eu queria saber como é que está o mix na carteira de PINs, principalmente de máquinas e ferramentas. Quer dizer, como é que está a composição dela, com o tipo de produtos. A segunda pergunta seria com relação à política de desconto que vocês têm aplicado. Se tem alguma sinalização da área comercial, se é de continuidade ou de manutenção desses patamares, enfim, se vocês aumentar isso daí. E a terceira pergunta, só queria entender melhor essa parte que você acabou de falar, Cassiano, que eu acabei não pegando, me perdoa, na parte do seu estoque aqui de produto acabado, que acabou impactando aí seu capital de giro. Obrigado.
Livaldo, bom dia. Eu vou falar da parte de desconto de mercado e de mix de estoque, eu passo para o Cassiano na sequência.
Tá ok.
O que a gente tem como política, né, nesse momento, vamos dizer assim, onde eu entendo que o mercado volta numa certa normalidade antes da crise, ou seja, os ciclos anuais nossos voltam mais ou menos naquilo que a gente observou, principalmente de 2003 a 2008, que era um mercado estava mais crescente, né? Ele não era... Se você pegar o que a gente reportou ano a ano, você vai ver que a gente teve crescimento. Então, a gente acredita que o ciclo, provavelmente a confirmação disso vem agora, nesse segundo trimestre, com o nível de atividade, com as feiras e tudo mais. O que tem de diferente e também, de certa forma, é parecido com aquela época? O que tem de diferente é que o mundo como um todo ainda não retomou no nível de atividade que se observava naquela hora. Então, a gente continua a ter os nossos concorrentes com bastante foco no Brasil. Então, nós estamos trabalhando bastante forte na manutenção do nosso market share com uma política de preços bastante agressivos. Então, retomando um pouco também o que nós, o ano passado, quando a gente deu o guidance, a gente deu um guidance com uma amplitude bastante alta, porque a gente imaginava que poderia ocorrer esse aspecto da concorrência e, vamos dizer assim, com o dólar bastante fraco, um pouco abaixo do que imaginava em termos de previsão. Então, nós continuamos fortemente trabalhando em produto a produto, em cada venda, no sentido de manter a nossa posição de mercado, mantendo volume na produção. É muito importante que a gente continue tendo volume e, portanto, a gente trabalha bastante nessa área, nessa parte comercial, que é a parte de preço. Então, resposta objetiva: sim, estamos trabalhando com descontos acima dos descontos que a gente praticava no ano anterior, no ano passado. Passo para o Cassiano agora.
Tá, só retomar aqui, Livaldo. Então, assim, só para pegar, se você entendi, sentindo pelo que o seu comercial tem te passado, a tendência é que isso daqui, essa política de desconto continue, talvez, eu que estou falando, até um pouco mais forte?
Olha, eu não posso te, vamos dizer assim,
segurar, né?
Mais forte.
Tá.
Eu acho que a gente já vem atuando bastante forte.
Tá ok, então. Entendi, obrigado.
Falando um pouco do mix da composição da carteira, eu acho que o mix máquina ferramenta não mudou, mas ele está lá. Naquela carteira a gente tem máquinas para entregar no longo prazo, tem até uma máquina para entregar em 2012, então a gente tem dentro dessa carteira máquinas para o longo prazo e máquinas para o próximo trimestre e para o terceiro trimestre. Em relação ao estoque, o que acontece? A gente tem um ritmo de produção e a gente vai produzindo continuamente ao longo do ano. Quando a gente tem uma receita, menor e a gente não entrega, eu acabo tendo um estoque maior e foi isso que aconteceu, especialmente em produtos acabados, onde eu tive um crescimento, de 23 milhões, mais ou menos, no estoque de acabados, o que fez com que o estoque consumisse mais caixa do que a gente previa para o primeiro tri, fez com que eu ficasse, dívida líquida, 37 milhões nesse trimestre.
Tá, entendi. Luciano, só voltar um ponto rapidinho na parte de mix. Se a gente fosse pegar em termos de preço médio, ele tá um pouco melhor do que foi no nesse trimestre, desse para comparar.
O preço médio por unidade, ele acaba, realmente não sendo uma medida tão eficiente, porque eu tenho máquinas pesadas que chegam a custar até agora algumas 5 milhões de reais, eu tenho os tornos convencionais que são, sei lá, 40, 50 mil reais. Então aí acaba distorcendo se eu faturo um pouco mais em
Análise.
máquina pesada no trimestre ou não.
Ah,
Mas, no
perfeito.
geral, é a mensagem do Livaldo. A gente está realmente dando mais desconto. E se a gente tivesse como comparar mix com mix igual, provavelmente o preço médio teria caído.
Tá certo. Obrigado, Cassiano.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Augusto Hensick, da Morgan Stanley.
Oi, bom dia. Uma pergunta sobre o market share. Vocês têm uma estimativa do seu market share no momento nos três segmentos?
Ué, a gente não tem hoje, Augusto, uma estimativa de market share dos três segmentos, que a gente possa divulgar. O nosso pessoal comercial tem uma estimativa interna. A gente discute muito com o pessoal comercial. Eles continuam fazendo uma força muito grande para manter o market share. A gente não tem dúvida que a gente não está crescendo em market share, mas a gente está fazendo um esforço e o preço é um dos diferenciais competitivos que faz com que a gente tenha que ceder para poder manter esse market share.
Daria para dizer em termos gerais de market share de, sei lá, 2009 para 2010?
Eu acho que em termos gerais, o market share de 2009 para 2010 ele ficou estável. Eu acho que até o de 2011 está estável. A gente tem uma formação bruta de capital fixo menor, então a gente tem um bolo menor de consumo de máquina e ferramenta. Pelo menos a gente teve uma formação bruta de capital fixo menor nos últimos trimestres. A gente espera que isso se estabilize e volte a ter investimento, ou pelo menos acelere novamente investimento no país, para que esse bolo cresça. Mas com o dólar nesse patamar, de novo, para defender o market share, que a gente acha que ele está se mantendo, a gente está precisando ser mais competitivo em preço.
Eu acho que essa explicação do Cassiano também é muito voltada para a máquina. No caso de fundidos, por exemplo, em eólico, eu acho que a gente está ganhando market share e acho que também para veículos comerciais pesados também a gente tem conquistado mais market share.
Tá ótimo, obrigado. E, desculpa, um follow-up. Entre o seu guidance de margem bruta para o ano, acho que é de 12 a 18%, 12 a 18%, bom, esse método vem um pouquinho abaixo, você acha que ainda está confortável mantendo esse range para o ano?
Olha, o segundo trimestre, o primeiro trimestre ele já usualmente ele é um trimestre mais fraco. O segundo trimestre, com as feiras, é quando a gente tem uma melhor visualização do ano todo de 2011. Portanto, eu não faz muito sentido hoje eu revisar esse guidance. Claro, é um guidance que tem um range alto, de 12 a 18 de margem. A gente ainda acredita nesse guidance, a gente acredita que conseguiria ficar dentro desse guidance, senão eu teria que revisar. Mas se eu tiver que, eu vou ter um sentimento melhor do ano 2011 após as feiras agora em maio.
E desculpa, quando vocês divulgaram esse guidance no ano passado, né? Qual era o dólar, o câmbio que você estava usando para esse guidance?
1,70.
1,70, ok.
O dólar
médio do ano.
Um PIB de 4,5 e uma inflação de 5,5. O que a gente acha é que, nesse momento atual, é mais uma questão de... Estamos vivendo efetivamente uma volatilidade. E acho que foi isso que nos levou a uma variação tão grande de guidance, no caso de EBITDA de 12 a 18. Então, nós realmente não vemos, no momento atual, razão nenhuma para a gente alterar isso, porque, de certa forma... Essa volatilidade a gente já imaginava que ia haver.
Certo. Ok. Muito obrigado pelas respostas.
Obrigado.
Com licença, próxima pergunta vem do Sr. Daniel Guevê, do Santander.
Bom dia a todos. Na realidade, uma pergunta em relação à parte de fundição. Queria entender um pouco desse aumento do backlog, se isso foi praticamente todo relacionado ao setor de energia e o que tem mais para vir. Então, nessa mesma resposta, não sei se acho que a capacidade instalada estava ao redor de 50% da fundição. Quando eu devo chegar a um ramp-up e para dar uma ideia desse timing?
Daniel, com relação ao que está acontecendo na fundição em termos de aumento da carteira e da entrada de pedidos, o ano passado a gente fez muitos desenvolvimentos. Então, aqueles desenvolvimentos, e posso citar especificamente no caso de eólica, mas não foi só em eólica, agora está trazendo os resultados que a gente imaginava que viria trazer. Então, é fruto, efetivamente, o nosso tipo de peça da fundição, ela é uma peça muito técnica. Você, basicamente, não consegue, do dia para a noite, fazer com que você comece a produção. O desenvolvimento é demorado. O ciclo de desenvolvimento, para peças mais simples que a gente fabrica, deveria ser na ordem de 3 a 4 meses e a mais sofisticada de 6 a 9 meses. Então, esse aumento já é fruto, efetivamente, de muito trabalho que foi feito o ano passado. Eu vou passar agora para o Castelo, ele termina de responder.
Falando um pouquinho de fundidos energia eólica, não foi só isso que contribuiu, a gente teve a entrada de pedidos também boas nos outros segmentos na fundição, mas claro, a energia eólica foi o grande diferencial para o salto. A capacidade instalada, a gente espera esse ano estar na fundição entre 60% e 70% de utilização dessa capacidade. O ano passado foi 50% de utilização, a média do ano, e esse ano a gente espera ir para 65%, 70%, principalmente por causa desses pedidos de peças mais pesadas, né?
Tá, legal. E se permite uma pergunta em relação à competição. Quando vocês falam assim que os competidores estão baixando o preço, isso vem de um competidor alemão, japonês, ou tem entrada no mercado de muito cara da asiático, chinês, da Coreia? Como é que está essa percepção assim de política de dos outros players?
Daniel, a gente observa alguma coisa. Primeiro, ele não está baixando o preço. O dólar abaixa o preço dele.
Tá.
Se você vê a nossa composição de importados e de materiais que têm relação com dólar, você vê também que isso, por outro lado, nos ajuda também na composição do nosso custo. Obviamente que o ganho nosso de produtividade tem que ser em cima do custo em real. O que a gente observa, na realidade, é que os alemães continuam bastante fortes, os japoneses continuam bastante fortes. O que a gente observou, em particular com relação aos taiwaneses que vinham ganhando uma certa mercado, vinha ocupando um espaço, é que eles tiveram aumento de custos e, portanto, tiveram aumento de preço real em dólar. Os coreanos, que também têm ocupado um espaço, continuam mais ou menos no nível de atividade anterior. Ou seja, não houve uma mudança muito grande em termos de panorama de competição. O que atrapalha de um lado e nos ajuda do outro é efetivamente a moeda fraca e o mercado lá fora ainda não está demandando tanto. Mas a gente observa aumentos de custos substanciais nos nossos concorrentes e isso, de certa forma, acaba também nos ajudando um pouco.
Tá legal. E se eu vou abusar, fazer a última pergunta. A parte de financiamento PSI, teve alguma mudança assim, interna de dificultar fluxo ou ele voltou à normalidade e está tranquilo para um cliente de vocês conseguir financiamento?
Não, a gente está tranquilo. O PSI ele foi ao longo de de março de 2011 alterado, mudou-se as taxas e hoje a gente está em abril operando ele normalmente.
Tá legal, obrigado aí pela resposta.
Joia.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Eu gostaria novamente de agradecer a todos por mais uma vez estar participando desse nosso earnings release e contamos efetivamente com todos numa próxima apresentação daqui a 3 meses.
A audioconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.